Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Lucas capítulo 6, versículos 29 e 30. Paciência, abnegação, caridade moral e material. Mateus. Sabeis que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência ao que vos queira fazer mal. Que, ao contrário, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis a outra. E aquele que quiser demandar convosco em juízo, para vos tomar a túnica, entregai também a vossa capa. E se algum vos forçar a caminhar 1.000 passos, caminhai com ele mais 2.000. Dai a quem vos pedir, e não volteis as costas a quem vos queira solicitar um empréstimo. Lucas, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que pedir, e ao que te tomar os teus bens, não o reclames. O sentido destas palavras, apreciadas segundo o Espírito e não segundo a letra, se torna claro desde que, de um lado, nos reportemos à época em que o Mestre desempenhava sua missão, e tenhamos em conta os homens a quem ele falava, e de outro lado, consideremos o objetivo daquela missão, toda de abnegação, de devotamento, de caridade e de amor, objetivo que consistia em espalhar ele, como espalhou, doutrinando e exemplificando as sementes que haviam de frutificar no momento e no futuro. Os preceitos da lei antiga eram de molde a atemorizar homens que não se deixavam conduzir senão pelo temor, homens cujas naturezas violentas não podiam submeter-se a uma lei cheia de doçura. Para que os direitos individuais fossem respeitados, era indispensável que cada um estivesse bem convencido de que, como castigo, sofreria tanto ou mais do que fizera sofrer a seu irmão. A lei do Cristo, contrariamente, põe em relevo o amor e a abnegação que todo homem deve confessar, não só para com os seus, para com os que lhe são parentes ou amigos, mas também até para os que lhe querem mal ou procuram prejudicá-lo. Obedecei a essa lei admirável. Tudo se resume nisso. O ensinamento contido nestas palavras: sabeis que os antigos foi dito. Aos antigos foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência ao mal que vos queiram fazer. Que, ao contrário, se alguém vos bater numa face, lhe apresenteis a outra. Se resume em que o homem deve pregar pelo exemplo a doçura e a resignação, que deve, antes de se revoltar contra a injúria, lançar mão de todos os meios possíveis para atrair a si aquele que o injuria, que deve pôr, mesmo pôr de parte, todo o orgulho e humilhar-se, sendo preciso, para reconduzir ao caminho do amor aquele que do amor se afasta, que não deve nunca fazer justiça por si mesmo, qualquer que seja a gravidade da injúria ou da ofensa. O orgulho humano se revolta contra isso, mas Jesus vos deu um sublime exemplo de humildade. Ele, que em consciência não podia dizer: o mal que experimento eu pratiquei ou poderia praticar. Puro e inocente no mais alto grau, suportou o ultraje, cuidando de esclarecer os que o ultrajavam. Eis aí a lição que deveis tirar daquelas palavras. convindo que tudo seja apropriado aos tempos e às inteligências, conservai as leis que vos regem, as quais, embora ainda imperfeitas, espiritualmente falando, são necessárias à manutenção da vossa segurança. Deixai que as leis sejam executadas. Quando houverdes inutilmente empregado os meios que a caridade vos faculta, para encaminhar os que se tenham afastado dela e do amor, injuriando-vos ou prejudicando os vossos interesses humanos. Dizendo, aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica, entregai também a vossa capa. Se alguém vos tirar a capa, não impeçais de levar também a vossa túnica. Procura Jesus mostrar aos homens que a boa vontade demonstrada a um irmão culpado pode servir para a sua correção. Certamente ninguém imaginará que Jesus tenha pretendido animar o roubo ou animar a violência, prescrevendo que o homem ceda a um ou a outra, que vá mesmo ao encontro das extorsões. Mas bem sabeis que para atingir inteligências obtusas é preciso bater violentamente. Assim, o mestre teve de figurar exemplos tais de amor e de abnegação, que procurando seguir-lhe, ainda que de longe, os preceitos, os que o ouviam, enveredassem pelo caminho do bem. Bastante compreensível vos deve ser o sentido destas palavras. Com aquele que vos forçar a caminhar 1.000 passos, caminhai mais 2.000. Não recuseis nunca atender a um desejo do vosso irmão, em vos sendo possível. Não só não lhe recuseis, como ainda adiantai-vos e ultrapassai, cativando-o, os limites por ele próprio traçados à vossa bondade ou à vossa obsequiosidade. Não vos contenteis com prestar o serviço pedido. Tratai de ver se não há uma necessidade maior por detrás do que se vos é pedido. Estudai os desejos do vosso irmão, suas precisões, e prestai-lhe os favores que quererias ele vos prestasse, se estivesseis no seu lugar. Compreendei toda a delicadeza do obséquio feito, quando se não ousou vo-lo solicitar. Não menos compreensível vos deve ser o sentido caridoso, moral e materialmente falando destas outras palavras do mestre. Dai a quem vos pedir e não volteis as costas a quem vos queira solicitar um empréstimo. Não negueis a esmola da vossa bolsa, do vosso coração ou da vossa inteligência, na medida da vossa capacidade. Não cuideis de despojar os que de vós hajam obtido alguma coisa, ainda quando tenham para obtê-la usado de meios vergonhosos, mesmo da violência. Tratai, ao contrário, de fazer com que vos foi tirado redunde em proveito de quem o tirou, em proveito de seu adiantamento moral, testemunhando-lhe vós doçura, boa vontade, propósito de ser útil, apesar dos maus processos adotados, sempre, porém, dentro dos limites que vos traçaram a inteligência e o coração. Jamais alenteis o vício, antes esforçai-vos por desviar dele o vosso irmão, utilizando-vos dos meios que o Cristo indicou. No estado atual da sociedade humana, no ponto em que ela se acha de adiantamento moral, inegáveis são, em bem da segurança da ordem pública e social, o dever, a necessidade da resistência pelos meios legais, pelo que as leis e a justiça humana prescrevem, à injustiça, ao ultraje e à expoliação, a fim de impedir que um irmão, por atos criminosos, delituosos, pratique o mal, sucumbindo nas suas provas, ou a fim de trazer um irmão que desse modo pratica o mal, à condição de não mais falir futuramente. Da parte dos homens, porém, o castigo e a pena devem ter por fim, como tem da parte de Deus, a melhoria moral do culpado e também o seu progresso. Cristãos, espíritas de naturezas privilegiadas, seguindo os exemplos dados pelo Divino Mestre e esforçando-se por lhe palmilharem as pegadas, podem, individualmente e excepcionalmente pôr em prática, desde agora, como lições e exemplos, que, através dos séculos, frutificarão no futuro, esses preceitos evangélicos de humildade, de abnegação, de renúncia, de caridade e de amor, com o fim e a esperança de melhorar os bons, de obrigar os maus a refletirem quando se sentirem envergonhados. Compreendei, ó homens, a lei divina e compreendereis o valor de tais preceitos. Ainda não vos é dado pô-los em prática. Vossas leis são apropriadas às necessidades da sociedade humana. Dia, porém, virá em que Deus será o único juiz digno de sentenciar nas contendas entre os homens, em que o tribunal de Deus será o único ao qual tudo se achará sujeito. Sim, dia virá em que a consciência do homem estará nas condições que lhe permitem apreciar o seu próprio proceder e os seus ensinamentos, vendo claro dentro de si. Deus, seu único guia, lhe falará e o julgará. Ele ouvirá então essa voz sublime, tantas vezes desatendida, e da consciência, e não praticará mais nenhum ato sem a consultar previamente. Mas ainda vos encontrais muito distantes desses tempos felizes, nos quais caminhareis em verdade e em amor sob as vistas do vosso Pai. Não chegastes ainda à época da execução dos evangelhos, como Moisés não chegara, do mesmo modo que os profetas de Israel há do cumprimento da lei de Deus. Esperai a revolução moral, que começa pelo advento da era predita do Espiritismo, a qual se inicia com a nova revelação. Aguardai-lhe os efeitos, se não os puderdes observar com os olhos do corpo, se vos há dado acompanhá-los em espírito e trabalhar com mais eficácia pela realização de todas as palavras de Jesus. Nota 86. A época da execução dos evangelhos, de todas as palavras de Jesus, será aquela em que, com o tempo e as reencarnações sucessivas dos espíritos culpados, com o concurso dos espíritos encarnados em missão, mediante a influência oculta e incessante dos Espíritos do Senhor, a Terra se encontrará iluminada totalmente pelo Espiritismo e pela ação progressiva da nova revelação, em que o nosso mundo será tornado feita a separação dos maus e dos bons, dos bodes e das ovelhas, retirados dos planetas inferiores aos Espíritos, até então culpados e rebeldes, morada exclusiva de espíritos bons, morada de paz e de felicidade? Sim, será o tempo em que o homem houver despido suas vestes impuras e revestido a túnica da inocência que amorosamente lhe tecemos. Para que se executem os evangelhos e todas as palavras de Jesus, a revelação moral, lenta e sempre progressiva, será acompanhada de uma revolução física também lenta e sempre progressiva, que atinja a humanidade pelo surto de novas raças, trazendo corpos diferentes dos nossos, cada vez menos materiais e depois fluídicos, e que atinja igualmente todos os reinos da natureza e a constituição do nosso globo? A revolução física que se há de operar, acordemente com a revolução moral, foi predita por Jesus durante a sua missão terrena. Essa predição se encontra velada na sua palavra evangélica e na revelação feita a João na ilha de Patmos. O progresso físico se realizará ao mesmo tempo que o progresso moral. As necessidades da natureza mudarão quando as das almas se houverem depurado. E pouco a pouco, por uma transição que vos será difícil apreciar, a constituição física do planeta, que já se modificou e transformou progressivamente, como atestam as fases geológicas já percorridas, se irá depurando, melhorando gradualmente, tornando o asilo apropriado a espíritos libertos de todos os vícios, de todas as fraquezas. Do mesmo passo que o homem, também se empenharão nessa marcha ascendente pela via do progresso, os animais, os vegetais, os seres de todos os reinos da natureza, a fim de que a harmonia se mantenha no planeta. Já podeis verificar que os animais tidos por ferozes ou indomáveis começam a submeter-se ao jugo do homem. É um encaminhamento? Tudo tem que tomar parte nessa ascensão para o bem, que todavia será longa e penosa. Poupai, portanto, as vossas forças. Concentrai-as a fim de atingirdes a meta e poderdes repousar felizes no seio amoroso do Senhor. Isto é, concorrer na medida da vossa elevação moral e intelectual para a execução de suas vontades e de suas obras, na vida e na harmonia universais. Estas palavras da antiga lei, olho por olho, dente por dente, não se aplicam, despojado da letra o espírito, entendidas em espírito e em verdade, a justiça de Deus, da qual veladamente fala o Antigo Testamento, como a exercer, segundo a lei de Talião, sobre o espírito culpado, para sua purificação e seu progresso, primeiro mediante a expiação na erraticidade, por sofrimentos ou torturas morais apropriados e proporcionados às faltas ou crimes cometidos, depois, mediante a reencarnação, para novas provações? Sim, certamente, todos os fatos referidos no Antigo Testamento têm um caráter alegórico, que reconhecereis adiantando-vos na ciência espírita. Graças a Deus!